o inverno chegou com momentos de mais frio e menos frio. Com isso, a conta de luz também já aumentou. E as pessoas nesse período querem tomar um banho mais quente, usar o aquecedor, usar a secadora de roupa, secar os cabelos. E tem gente que tem até aquele cobertor elétrico. Mas como economizar? Quem vai falar sobre isso conosco é o professor José Aquiles Baesso Grimone, professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professor, o período de frio chegou e até setembro a gente vai estar alternando com momentos de mais ou menos frio. Mas tem gente que é friorento e não quer se preocupar com deixar de usar os aparelhos eletrônicos. Só que a conta de luz também está mais cara. Isso é viável, fazer um tipo de economia nesse período do ano?
É, realmente aumenta a necessidade de aquecer, né? Aquecer água para banho, para consumo e aquecer o ambiente. Então, há necessidade de ter um consumo maior, de certa forma, né? Mas você pode usar equipamentos mais eficientes, né? Que convertem de forma mais eficiente energia elétrica em energia para aquecimento. Então, existe toda uma normalização aí de equipamentos eficientes, que o órgão do governo que cuida disso é o Inmetro, através de laboratórios que fazem ensaios e testes desses equipamentos, e eles colocam aquele famoso selinho que qualifica a eficiência do equipamento. Quando você vai numa loja comprar uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina de lavar, um chuveiro, você vê esse selo de eficiência. Logicamente, o equipamento eficiente custa mais caro, porque tem uma tecnologia superior, vamos dizer assim, embutida nele, né? Então, a ideia é que a pessoa seja esclarecida que, à medida que ele compra o equipamento eficiente, ela vai gastar menos energia e, com o tempo, ela vai pagar o investimento maior na compra desse equipamento eficiente. Logicamente, tem a oportunidade de trocar de energético também, migrar para o gás, ou uma opção mais interessante seria o aquecimento solar, né? O solar térmico, que tem um custo de investimento maior, os dois, tanto o gás como o solar térmico, né? Mas a vantagem do solar térmico é que o combustível é gratuito. Então, rapidamente você paga o investimento e tem uma opção interessante, mais ecológica, mais verde também, né? Porque o gás acaba, a queima do gás que gera o calor, acaba gerando gases poluentes, que contribuem até para o aquecimento global, de uma certa forma, e também perigosos, vamos dizer assim, né? Hoje existe toda uma normalização de segurança, onde o aquecimento de gás é feito externo.
Professor, para quem não tem essa opção financeiramente falando, primeiro, quem são os grandes vilões no consumo de energia? E o que a gente pode fazer para tentar economizar um pouco?
Então, os grandes vilões são meio clássicos, né? É o chuveiro elétrico. Outra variável que é importante é o tempo de banho também, né? Não só a intensidade do uso da energia para aquecer mais a água, mas o tempo que a pessoa fica tomando banho. Então, existe aí uma ideia de um policiamento também das pessoas, até do consumo da água, né? Que é outra questão que há alguns anos atrás, aí, um tempo curto, né? 2 anos, nós tivemos aí um estresse hídrico, né, como dizem os técnicos, onde as pessoas tiveram que também fazer um uso racional, mais eficiente de água. Então, combinando as duas coisas, né, usando equipamento eficiente e reduzindo o tempo de banho, você acaba economizando energia desses grandes vilões aí, que é o ferro de passar, o chuveiro elétrico, os sistemas hoje de aquecimento ambiental, né?
Professor, uma outra questão. A energia elétrica, constantemente eles alternam esses valores, bandeira verde, bandeira amarela, isso, bandeira vermelha. Realmente há um gasto maior, não há como se repor? O que acontece que justifique esses aumentos?
A questão é quem é que gera energia, né? O nosso sistema brasileiro, que a gente chama de matriz energética, que são as várias fontes que geram energia no Brasil é predominantemente hidráulico, as usinas hidrelétricas. À medida que durante o ano eu tenho mudança de estações, né, tem, a gente chama do período úmido, onde chove, o período seco, onde a chuva é mais escassa, né, que é o período que nós estamos passando agora, vamos dizer assim, entre abril e novembro é o chamado período seco, né? Então, para a gente preservar a água nos reservatórios das hidrelétricas, a gente tem que ligar as usinas térmicas, que são basicamente a gás, né? Essas usinas têm um custo maior de operação, de implantação. Então, alguém tem que pagar essa conta de mudar da energia hidrelétrica para a energia térmica. Então, a opção da bandeira tarifária, aí, a verde, vermelha e amarela, tem a ver com isso. À medida que você usa mais energia térmica, o custo de produzir energia sobe. E a ideia é diluir esse custo pela sociedade. Então, a gente tem um acréscimo na nossa conta mensal nesses períodos onde há necessidade de se ligar às termoelétricas.
Conversamos com o professor José Aquiles Baesso Grimoni, professor do Departamento de Engenharia e Automação Elétrica da Escola Politécnica da USP, que nos falou sobre o custo da energia nesse período de inverno. Os grandes vilões continuam sendo o secador de cabelos, o chuveiro, o ferro de passar roupa, secadoras. E o jeito, a solução, em poucas palavras, é economizar. Economizar no banho, economizar no gasto e economizar no bolso. Professor, muito obrigada pelas suas indicações e recomendações.
De nada. Até logo.
Simone Lemos, para a Rádio USP.